Tempo de informação, vamos para já conhecer os títulos com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Socorro à população conheceu mais um episódio lamentável no bairro 1º de Maio. O ERTE já pediu explicações ao INEM. Há 200 mil euros para os prejuízos do tornado. Não se sabe se a verba será para cada concelho prejudicado ou para dividir entre todos. Jovem detido por suspeitas de ser o responsável pelo disparo resultou numa morte em Santarém. Teremos ainda a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Esperança.
De 6 de fevereiro a 6 de março, a Lampreia é a rainha e a cidade templária o palco para degustar. Vários restaurantes à sua espera com sabores fortes e únicos para satisfazer o seu paladar. 17ª Mostra da Lampreia em Tomar, de 6 de fevereiro a 6 de março. Caprichos da gastronomia portuguesa. Prove também as doces lampreias de ovos. Venha a Tomar e delicie-se.
Agora, damos-lhe a conhecer as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta sexta-feira. Períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na região norte. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no Algarve. Vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas. Ainda neblina ou nevoeiro matinal e formação de geada nas regiões do interior, norte e centro. Quanto a temperaturas máximas, 9 graus para a Guarda, 14 para Castelo Branco, 16 para Tomar e Évora, 17 para o Porto, Lisboa e Faro e 18 para Coimbra, Leiria e Santarém.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A prestação de socorro à população de Tomar continua a conhecer episódios lamentáveis que, felizmente, pelo menos até agora, ainda não resultaram em nada de mais trágico. Nesta quarta-feira, um senhor necessitou de ser socorrido no bairro 1º de Maio, mas face à indisponibilidade de ambulâncias no quartel dos bombeiros nabantinos, a solução passou por pedir ajuda a Ferreira do Zêzere, que direcionou a sua viatura INEM até à cidade do Nabão. Até que este auxílio chegasse, os bombeiros de Tomar não tiveram outro remédio senão deslocarem-se ao bairro num veículo de transporte de pessoal tático, onde transportaram oxigênio e a mala de primeiros socorros. Depois foi necessário aguardar pela ambulância de Ferreira do Zêzere. Este género de episódios está a ser, infelizmente, cada vez mais usual e explica-se com a escassez de recursos no quartel nabantino, que continua privado da sua viatura do INEM, que nos últimos 7 meses, nem 30 dias conseguiu estar ao serviço face a constantes avarias e ainda de outro veículo que está nas oficinas municipais. Para além disso, há sempre a questão de as urgências estarem centralizadas em Abrantes, o que faz com que algumas viaturas fiquem retidas naquela unidade, o que estava a acontecer precisamente nesta quarta-feira. Importa referir que, a propósito das constantes avarias na ambulância do INEM, a ERTS já pediu explicações ao próprio Instituto Nacional de Emergência Médica, pelo que são aguardados esclarecimentos sobre uma situação que já roça o impensável e que é deveras preocupante, uma vez que está em causa o socorro à população.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois do secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, ter garantido em Tomar, há cerca de 15 dias, que está em conclusão o processo para o pagamento das indemnizações referentes ao tornado que afetou Tomar, Ferreira do Zêzere e Sertã, a 7 de dezembro de 2010, o assunto voltou a ser abordado agora na reunião da Câmara Nabantina, realizada nesta segunda-feira. O vereador dos Independentes, Pedro Marques, questionou a presidente Anabela Freitas sobre o andamento do processo. A eleita do PS referiu que está a ser feito o levantamento de todas estas situações.
Para o tornado, existia uma verba de 200 mil euros, não quer dizer que essa verba de 200 mil euros venha toda para Tomar, porque ele atingiu vários concelhos, que tem uma listagem e que nos vai enviar a listagem para confrontar com a listagem que existe no município. Eu questionei, porque neste momento estamos sem governo civil. Eu sei que o município fez um levantamento e já pedi aos serviços para me fazerem chegar aqui à presidência o levantamento que foi feito na altura. E eu questionei-lhe, então, mas que listagem é que tem? Era a que estava no Governo Civil, que eu não sei se bate certo o que é que nós temos. De maneira que aquilo que ficou acertado, sem falarmos em prazos, porque não falou em prazos, efetivamente, era que nos ia enviar a listagem, pronto, com as pessoas e o montante a cada pessoa. E, portanto, estamos a aguardar, quer da parte do Secretário de Estado, que nos envie essa listagem, e eu estou a aguardar que os serviços me façam chegar aqui à Presidência aquilo que foi o levantamento na altura. E se tiverem cópia da listagem que foi enviada, dos documentos, porque eu sei que há algumas pessoas até pediram para fazerem um dossiê, e sei que algumas pessoas até fizeram um dossiê com os extratos todos, pronto, para me fazerem chegar aqui o que temos, para depois haver aqui um confronto entre as duas coisas.
Uma pessoa sofreu ferimentos na sequência de uma colisão entre dois automóveis que ocorreu na manhã desta quinta-feira na localidade de Alvito, junto ao desvio para o Carrascal e para o Lar de São José. Estão por perceber as razões para o violento embate, sendo que as viaturas seguiam em diferentes direções. Refira-se que a Nacional 110 esteve cortada à circulação automóvel durante cerca de meia hora para remoção dos veículos. A ambulância suporte imediato de vida transportou o único ferido para o hospital de Tomar. A Polícia de Segurança Pública, como é óbvio, também esteve no local e recolheu indícios que podem ajudar a explicar este acidente.
Rádio Hertz, informação.
O Carnaval em Tomar arranca nesta sexta-feira pelas 11 horas com o tradicional desfile das crianças dos jardins de infância e das escolas do ensino básico. Acontece depois já a tradicional concentração na Praça da República pelas 11h30 com a presença de palhaços e ainda animação musical. Como sempre acontece, o momento envolve também os serviços de educação da Câmara e é apoiado pela Associação Tomar Iniciativas, organizadora do desfile principal. Importa recordar as palavras de Luís Honório, o rosto mais visível daquela entidade, que refere então esta colaboração que se repete com as escolas e o programa do Carnaval de Tomar, que arranca nesta sexta-feira à noite e que terá como casal real Alfredo Costa e Catarina Vargas. Como sempre, os momentos de diversão são abertos à participação de todos.
Sexta-feira de manhã nós vamos colaborar com o desfile das crianças, como foi a semelhança do que aconteceu ano passado, colocando um carro à frente com música e na Praça da República haverá um espetáculo para eles também. Na sexta-feira vamos ter ali no pavilhão a primeira animação, chamemos-lhe assim, é uma noite de quizomba. O quizomba está muito na moda, eu já não quero deixar passar essas situações. No sábado é o primeiro baile de carnaval propriamente dito, com a banda à parte, e na segunda-feira vamos ter o Trevo, que é um dos grupos que mais referenciados no carnaval de outros tempos, que se vai juntar para fazer o nosso baile de máscaras. Esse baile com concurso também já é habitual e realmente costuma ter muitos participantes. E na terça-feira então o curso, às 16h. Apelamos desde já à participação das pessoas que queiram, porque normalmente este curso tem sido sempre aberto a participantes espontâneos, que podem, basta estarem às uma horinha antes, junto à entrada da mata, vai ser lá que vai se iniciar o desfile, estarem por aí nessa altura e nós havemos forma de os colocar dentro do cortejo, junto com os carros alegóricos e junto com as outras animações que fazem parte do mesmo.
Por sua vez, na linha Ceira, é já neste domingo que o corso sai à rua, e isto por volta das 14 horas. O desfile conta este ano com a participação de 20 de carros alegóricos e centenas de foliões. O Carnaval da linha Ceira tem Francisco Lopes como rei e Daniela Lopes como rainha. João Saloca é o responsável pela organização deste Carnaval e também já falou à ERT sobre esta iniciativa.
Está na casa dos 20, 21, confirmados, pronto, neste momento. Depois há sempre um ou outro que aparece também espontaneamente, porque qualquer pessoa pode participar, mas nós estivemos a fabricar nos nossos instalações, em casa do povo, está na casa dos 20. Nós voltamos sempre pelo domingo, já há muitos anos, e é onde é o dia do curto, que é o dia de mais movimento. Nós mantemos mais ou menos o mesmo programa, porque não dá para nos esticarmos muito, não vale a pena ir em grandes festas, porque coisa queda grande. Então, como vamos trabalhando com os meios que podemos trabalhar. Temos o baile no sábado, temos o grande curso no domingo, com o baile à noite. Na segunda-feira realizamos só novamente um baile. Na terça temos uma tarde também muito alegre, que é a porcalhada, que nós fazemos já há uns anos para cá, que tem tido bastante aderência também. O ano passado podemos apontar para a volta de 1.500 espectadores que vieram. Tentado aumentar de ano para ano, e depois acabaremos no... Vai ter que ver o comboio à noite também.
Um jovem, na casa dos 20 anos, foi detido em Espanha como sendo o principal suspeito da morte de um homem em Santarém, precisamente num tiroteio que ocorreu na Rua Comandante José Carvalho, ao final da tarde do dia 15 de dezembro. Refere-se que o agora detido também reside na capital do distrito e, ao que tudo indica, estaria em fuga desde essa fatídica ocasião, sendo que, convém referir, o facto de estar identificado pelas autoridades facilitou na sua captura. O jovem já foi mesmo presente a primeiro interrogatório judicial, sendo que o juiz entendeu por bem decretar a medida de coação mais pesada, ou seja, a prisão preventiva. Irá aguardar pelo julgamento nessa situação. Refira-se que o tiroteio provocou então uma morte, mas por sorte não resultou noutras situações tão trágicas, já que os disparos ocorreram em plena via pública, numa altura em que a circulação automóvel é substancial naquela artéria. Aliás, houve mesmo registro para dois acidentes naquele momento. Para além disso, um dos projéteis furou a montra de um dos estabelecimentos comerciais ali situados, não atingindo por pouco um dos funcionários da loja em causa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já está definida a nova data para a abertura da Loja do Cidadão no Sardual. Depois de ter estado programada para o passado dia 1 de fevereiro, verificou-se que não seria possível concretizar esse cenário, apontando-se agora o dia 18 deste mesmo mês. A Loja do Cidadão vai funcionar nas instalações da antiga União Panificadora Sardualense, num edifício que foi adquirido pela autarquia para o efeito e que foi alvo de obras de adaptação e reabilitação. A intervenção no espaço orçou em cerca de 400 mil euros, com financiamento de 85%, oriundo de fundos comunitários do anterior quadro de apoio. Neste novo espaço, a população concelhia terá acesso aos serviços da Autoridade Tributária e da Segurança Social, que ali irá funcionar igualmente, sendo que ali irá funcionar igualmente o Gabinete de Inserção Profissional, entre outros serviços. Miguel Borges, presidente da Câmara Municipal de Sardual, em entrevista a Hertz, abordou este processo.
Sim, houve necessidade de definirmos uma data para que os serviços pudessem canalizar todos os seus esforços para essa data. Essa data seria o 1 de fevereiro, mas na verdade verificou-se, tendo em consideração também o final do ano, o princípio de um outro ano também, em que há um conjunto de situações que não estão dependentes de nós, de um conjunto de infraestruturas de apoio que não dependem de nós, dependem desta concertação entre todos os serviços. Aquilo que julgávamos que era preciso no dia 1 de fevereiro não é possível, mas agora sim, articulando também com os membros do Governo que vão estar presentes, no dia 18 vamos ter às 16h30 a inauguração da Loja do Cidadão, do Espaço Empreende e do Arquivo Municipal, com a presença do Sr. Ministro da Economia, que a Sra. Ministra também adjunta, e da Modernização Administrativa, além de alguns secretários de Estado e todas as forças vivas da nossa região. A Loja do Cidadão vai englobar um conjunto de serviços, desde o Espaço Cidadão, a Autoridade Tributária, a Segurança Social, o Gabinete de Inserção Profissional, além do Gabinete do Empreende e o Espaço Municipal de Serviços. É, no fundo, ali no mesmo espaço, um conceito diferente, um conceito de partilha também de recursos, e com isto há aqui um ganho, claro, em termos dos recursos económicos que são gastos nestes espaços. E com isto realmente também aquilo afastando, e quero acreditar de vez, aquilo que muitas vezes falava, que era o encerrar serviços públicos de proximidade em vilas como o Sardual e locais como o nosso. E assim conseguimos, o Governo conseguiu, com o município, que arranjarmos aqui uma solução para que estes serviços se mantenham no nosso concelho e que possam dar este serviço de proximidade à nossa população.
As questões de segurança estão a ser encaradas com grande cuidado para receber os muitos milhares de pessoas que se esperam em Fátima no decorrer das celebrações do centenário das aparições de Nossa Senhora, comemorações essas que vão decorrer este ano. Como a ERTE já sublinhou, o reitor do Santuário de Fátima, o padre Carlos Cabecinhas, presidiu a apresentação do programa. Questionado pela ERTE sobre esses mesmos preparativos, em particular as ações de segurança que estão a ser equacionadas, ficou a garantia de que tudo está a ser preparado com cuidado, mas sem dar lugar ao alarmismo.
Mas por um lado temos os nossos próprios meios que procuramos estejam preparados para responder a qualquer eventualidade a esse nível de segurança, mas também estamos a colaborar com as diversas entidades e instituições que têm essa responsabilidade para procurarmos a maior segurança possível para todos os eventos. Recordo que ainda há pouco tempo com a Associação de Bombeiros Voluntários de Fátima, nós realizámos precisamente um congresso, um simpósio, um seminário sobre grandes multidões e os problemas de segurança que isso levanta. Estamos a colaborar com as diversas entidades para garantir, naquilo que é possível, a maior segurança a todos aqueles que venham a Fátima e a trabalhar com as entidades civis para que quem venha a Fátima possa fazê-lo com confiança e com segurança. Eu creio que a ameaça terrorista nos preocupa a todos e tem de nos preocupar. No entanto, chamo a atenção que qualquer alarmismo é precisamente dizer que o terrorismo está a vencer. E essa é uma das preocupações que temos de manter sempre. Uma linguagem alarmista relativamente à possibilidade de atentados, e reparem, se refere-se a qualquer lugar onde haja grande afluência de pessoas, significa estar a fazer o jogo dos grupos terroristas, estar a limitar a nossa vida precisamente com o terror. É isso que se pretende com o terrorismo, é isso que pretende toda a ação terrorista, é limitar-nos, levando-nos a viver no medo permanente do que possa vir a acontecer.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje por Maria dos Anjos Esperança.
Hoje, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. E é uma oportunidade para refletir sobre o que queremos fazer para reduzir o número e o impacto desta doença. Temos que unir esforços num trabalho conjunto, todos podemos atuar como agentes de mudança e ter uma atitude proativa na prevenção, no diagnóstico precoce e no tratamento da qualidade de vida. Muitas pessoas acreditam que o cancro se deve à genética, ao destino, ou até por vezes pensa que é o azar. Mas a investigação científica veio demonstrar que a probabilidade de irmos a ter cancro depende dos nossos genes realmente, mas combinados com o ambiente e com as opções ao nível do nosso estilo de vida. Cerca de metade dos casos de cancro podiam ser evitados através da introdução de bons hábitos e da eliminação de hábitos nocivos. Os dois principais cancros em Portugal e que causam mais mortalidade é o cancro da mama e o cancro do colo do útero. Nós estimamos que em Portugal sejam detectados anualmente cerca de 4.500 novos casos de cancro da mama. É o tumor maligno que se inicia nas células da mama, atingindo maioritariamente as mulheres, mas não quer dizer que o homem não o possa ter também. Fatores de risco podemos associar um pouco à toma à terapia hormonal após a substituição na menopausa, primeira gravidez depois dos 31 anos, mas nada que seja mesmo fiável em termos de fatores de risco. Devemos saber-nos defender. Recomendamos que entre os 20 e os 39 anos seja feito um exame clínico à mama por um profissional de saúde. E a partir dos 40 anos fazer a mamografia e, se tiver antecedentes familiares ou história na família de pessoas com cancro da mama, deverá falar com o seu médico sobre a probabilidade de fazer estes exames antes desta idade. Mas mais importante do que isso é o autoexame. A partir dos 20 anos, todos os meses e depois da menstruação, a mulher deve fazer o autoexame da mama. Isto é um gesto essencial para a prevenção deste tipo de tumor. Deve ser feita a palpação e o exame visual. Em frente a um espelho, a mulher deve analisar a forma, o tamanho e o aspecto da mama, procurando algumas diferenças ou alterações na cor da pele, na forma da pele em casca de laranja, por exemplo, a pele arrepiada, como as pessoas às vezes dizem, o mamilo se está normal ou se começa a ter algumas alterações. E deve fazer a palpação da mama. A palpação da mama faz-se muito bem no banho, com a mama ensaboada, com uma mão atrás da nuca e a outra mão vai deslizando e vai pautando a mama do lado oposto, naturalmente. Depois fará a troca de braço para pautar a outra mama. Também o cancro colorretal é a terceira causa de morte de cancro em todo o mundo e em Portugal é o segundo tipo mais frequente. Aumenta com a idade o aparecimento deste cancro. Há alguns fatores de risco, como a história pessoal ou familiar deste tipo de cancro, com pólipos no rim, pólipos no intestino, que, embora seja a maioria deles benignos, podem tornar cancerígenos, o consumo de bebidas alcoólicas, o tabagismo, tão importante em todos os tumores. Não se deve fumar e limitar a ingestão de bebidas alcoólicas, praticar uma atividade física diariamente pelo menos 30 minutos, alimentação saudável e equilibrada, evitar o consumo de carnes vermelhas e reforçar a ingestão de vegetais ou alimentos que nos deem nutrientes essenciais para a saúde. A partir dos 50 anos e de acordo sempre com o médico de família, podemos fazer um exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um dos primeiros sinais que aparecem, e houve uma colonoscopia, se o médico assim o entender, fazer. Falar-vos por último no cancro do pulmão, hoje os nossos jovens cada vez começam a fumar mais cedo e o cancro do pulmão está diretamente relacionado com o tabaco. Não podemos dizer que não, porque o cancro do pulmão está diretamente relacionado com o fumo, com o tabaco. O fumar provoca 9 em cada 10 casos do cancro do pulmão. É uma doença que mata cerca de 3.500 pessoas por ano. Portanto, não fume e evite a exposição ao fumo indireto. Deixe de fumar, o tabaco é a maior causa do cancro no mundo. Os químicos do cigarro aumentam o risco de outros cancros, como os da boca, os da laringe, os do pâncreas, do estômago, rim ou bexiga. Deve beber álcool com moderação, fazer uma dieta saudável, a atividade física também regular, que é muito importante, e a proteção do sol. Muito haveria mais para dizer em relação aos cancros e à prevenção de cada um deles. Mas, por favor, proteja-se. Recorra aos centros de saúde, aos seus médicos de família, às suas equipas de saúde, sempre que tiver alguma dúvida.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.